11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
O apito tocou o sinal de 11 minutos no ar. Há um ano estávamos nos preparando para as Olimpíadas. Obras a todo vapor, aquela expectativa toda. E a gente aproveita esse início do 11 minutos para saber qual o seu esporte olímpico preferido. Isaura Oliveira, qual o seu esporte olímpico preferido? Todos, é? Mas a gente ficou sabendo que você tem preferência pelo vôlei e masculino. É. Não? Os dois? Muito bem. Renato Coelho.
O atletismo, acho bacana.
É? Legal. Aqui do nosso lado, Anderson Medan. Anderson, bom dia.
Bom dia, Natan. Bom dia, Renato. Bom dia, Isaura. Eu também tenho uma preferência, assim, pelo atletismo. Só que eu aprendi a gostar, sabe de quê? Rugby. Sabe? É um esporte competitivo, é ágil. Às vezes, por exemplo, futebol. Fala sério, tem hora que o Campeonato Brasileiro, você vai lá, muda de canal, volta. Se não for o jogo do Flamengo, que deu 5 num jogo só, você volta a estar do mesmo jeito. Então, agora o rugby não. O rugby é bem animado, bem ágil e é bem interessante de assistir. Se alguém tiver oportunidade, às vezes passe em alguns canais de TV, acompanhe.
Se eu não me engano, é muito popular na África do Sul, não é isso?
África do Sul, por conta da colonização inglesa, mas ele é muito popular na Europa em si, né? É. E aqui na América do Sul, na Argentina.
Tem um filme do Mandela, onde o Matt Damon atua aqui e mostra como o Nelson Mandela usou esse esporte na pacificação do país, legal, quando ele retoma o poder. Verdade. Muito legal, quem puder ver.
Vencedores, não é uma coisa assim, né?
É uma coisa desse tipo. O ator é o Matt Damon e o Morgan Freeman faz o papel do Nelson Mandela, se muito não me engano. Bom. E esse esporte realmente é muito usado pelo Nelson Mandela para pacificar o país, para unir.
Instrumento de unificação.
Quando,
né?
Ele retoma lá, quando ele é eleito presidente.
Muito bom. Na ponta da linha, Aldo, Renato. Aldo, bom dia. Qual o seu esporte olímpico preferido?
Bom dia, Natan. Bom dia a todos aí. O meu esporte olímpico preferido já há um tempo, desde a época nós somos campeões olímpicos, foi, se não me engano, em 92, é o vôlei. Uhum. Tá? Sempre gostei do vôlei de quadra. Até da época lá, antiga, que nós fomos até vice-campeão. Eu não lembro se foi 86, os Estados Unidos ganhando nós na final, que tinha o Bernard, o William, Montanaro. Eu sempre gostei do vôlei, porque o futebol, a gente curte aqui no dia a dia, né? No Brasil, campeonatos. E chega na Olimpíada, você quer torcer para um esporte diferente, né?
Tá certo. Muito bom. Bom, pois bem, a Olimpíada passou. E temos hoje o Parque Olímpico, temos quadras, ginásios esportivos, arenas, entre outros que são considerados o legado olímpico da Rio 2016.
E para cuidar desse legado, Natan, a medida provisória 771 cria a Autoridade de Governança do Legado Olímpico em substituição à Autoridade Pública Olímpica.
Com sede no Rio de Janeiro, a nova autarquia vinculada ao Ministério dos Esportes tem o objetivo de administrar até 2019 todo o legado patrimonial e financeiro deixado pelos Jogos no Brasil.
O presidente da comissão mista, senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais, destacou a aprovação do relatório.
Nós construímos essa estrutura olímpica. Estava julgado às trevas, não tinha quem cuidasse disso. Então eu acho que o Brasil evitou um prejuízo enorme, enorme. Nós íamos perder esse legado das Olimpíadas se não tivéssemos aprovado essa medida provisória hoje.
Tá aí, legado olímpico. Começar aqui pelo Aldo, Renato. Aldo, você acredita que com a criação dessa autoridade, né, olímpica aí, essa nova autarquia, essa autoridade de governança do legado olímpico, esses instrumentos que foram criados para as Olimpíadas, arenas, quadras, o próprio Parque Olímpico no Rio de Janeiro, serão melhor aproveitados?
Eu acho que sim, eu acho que tem que até seguir o exemplo do próprio Jogo Pan-Americano de 2007, até o Engenhão, foi o estádio lá, que depois eles privatizaram, não é privatizaram, né? Alugaram o estádio para o próprio Botafogo, e todo tempo depois disso, parece que o governo do estado só teve lucro em relação a isso. O estádio está lá lindo e maravilhoso, nunca houve nenhuma reclamação que o Botafogo não estava pagando porque existe um contrato, parece que até 2022, né? Depois pode ser prorrogado. Então, isso aí foi um exemplo, tá? De você pegar esse, essas obras, vamos dizer assim, entre aspas, quadras. Ontem mesmo eu estava conversando com Anderson Mendanha aí, sobre, por exemplo, aquela pista que tem de ciclismo, que é dentro de um ginásio, que tem que estar o tempo todo refrigerado, senão estraga o piso.
Uhum.
Né? Agora, é uma forma de manter aquilo lá e ter um retorno financeiro, uhum, né, pro próprio governo do Estado do Rio. Né?
Anderson Mendanha, você acha que o caminho é esse de o poder público estar gerenciando isso, ou mais razoável seria, de repente, transferir para a iniciativa privada? Você acha que esse caminho escolhido dessa autoridade do legado olímpico é um bom caminho?
Eu acho que é um caminho mais adequado, porque você transforma... O esporte já é, né, um programa de Estado, de incentivo, e no momento que o Estado assume o controle, o comando, o gerenciamento do legado olímpico, pode haver um direcionamento melhor para quem necessita do esporte.
Uhum.
No caso da pista de ciclismo, ela ficou fechada durante muito tempo, desde o final das Olimpíadas, com poucos eventos ali. Ela tem um custo de manutenção muito alto, e agora você já começou a ver algumas iniciativas de que, por meio de inscrições baratas, o público em geral pode passar a usar a pista para treinar, para se exercitar, para usar ali, claro, pagando uma taxa, porque, uhum, isso é importante, e assim vale para as outras atividades todas, para as outras instalações.
Vou perguntar aqui pro Renato, que, enfim, é do Rio de Janeiro, né, praticamente, morou muito, muito tempo no Rio de Janeiro, conhece muito bem aquilo ali, a família é de lá. Qual a impressão que você tem desse espaço urbano do Parque Olímpico e o uso que o povo do Rio de Janeiro tem feito desse espaço?
Realmente, o espaço olímpico ali na região ali da Barra da Tijuca, em Jacarepaguá, é um lugar assim, muito, muito bonito. Ficou, você vê que as obras foram assim, obras faraônicas. Assim. E a impressão que a gente tem quando a gente anda por lá é que realmente está subutilizado. A gente percebe a população, de uma maneira em geral, não tem realmente o acesso a esses espaços. A gente percebe que poderia e deveria estar sendo melhor utilizado para benefício da própria população, para incentivar, uhum, o esporte no meio da garotada. Existem, a gente trabalha ali com algumas comunidades carentes, e a gente percebe o quanto o esporte pode mudar a vida de um garoto de uma comunidade carente. E tem um espaço desse privilegiado, onde atletas do mundo inteiro vieram e utilizaram, e ter a condição de colocar esse espaço para a população utilizar seria algo realmente muito louvável, sabe, Natan? A gente percebe que está subutilizado e o investimento muito alto, né, uhum, que teve ali. Uhum. E agora o governo, como investiu, acho que cabe também ao poder público a responsabilidade de utilizar de uma maneira adequada esse espaço que foi criado ali às custas da própria população. Né?
Perfeito. Portanto, esse é o objetivo, né? É o que se pretende com a criação dessa autoridade de governança do legado olímpico, criada pela MP 771. Bom, agora vamos de bola rolando, né? Perguntar pro Aldo Renato aqui. Aldo, a gente fala da rodada que terminou ontem, ou já projeta a rodada do fim de semana? Por onde você quer começar?
Eu quero começar pela rodada do final de semana. Natan, você sabe que o Renato aí, meu grande amigo aí da locução, eu chamei de Xará, né?
Ah, é?
Porque eu chamo Aldo Renato.
Ah, né? Verdade, Renato. Claro, claro.
É, meu Xará, você é mineiro e morou no Rio muito tempo, como é que é a história?
Ele tá
você torce pra qual time mesmo?
Rapaz, é o seguinte, tem aquela velha história, minha esposa é flamenguista, sim, doente, sabe, rapaz? Ela é uma flamenguista, você não pode contrariar, sabe? Porque senão a coisa em casa fica esquisita. Então, mas eu confesso que na minha infância, quando lá em Barbacena, na verdade Montes Claros, aqui em Minas Gerais, eu assim, era um torcedor do Atlético, porque a família e tudo mais. Mas é que depois que eu me casei, rapaz, eu tive que virar o jogo, sabe? Então hoje eu fico meio lá, meio cá. Quando o Atlético joga, eu torço pelo Atlético. Quando o Flamengo joga, eu apoio a minha esposa, porque sabe como é que é, né? Quem manda lá em casa, você sabe quem é.
É pro segundo time, né? A gente tem o segundo time.
Isso, ela não pode saber que é o segundo, tá? Pra ela é o primeiro.
Mas vamos lá, Natan. Eu prefiro falar da rodada seguinte, que é a décima rodada, porque vai ter o clássico, né? Grêmio e Corinthians.
Esperadíssimo, né? Pelo clássico que pode definir a liderança.
Vai ser lá no Rio Grande do Sul, lógico, na Arena do Grêmio. E os outros jogos, lógico, serão jogos aí, por exemplo, o Bahia vai jogar contra o Flamengo.
Isso.
Lá, lá em Salvador. E tá desesperado para não ir para a zona do rebaixamento.
Né? É verdade.
O Botafogo vai pegar um time até.
É o Avaí.
É o Avaí que tá aí. E vai ser no Engenhão, né, o jogo. Agora o Botafogo vai entrar numa, vamos dizer assim, vai ter o jogo na segunda-feira, esse jogo é até segunda-feira. Na quinta já tem Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, né? E depois, no final de semana, jogo do Campeonato Brasileiro de novo. Contra o Corinthians, jogo difícil, na Arena do Corinthians. E depois contra o Nacional na outra quinta-feira.
Uma maratona de jogos difíceis, hein? Uma maratona de jogos difíceis, né?
Essa palavra que faltou aqui na hora. Mas eu acho que o Botafogo até está em quarto lugar. O Flamengo deu uma subida boa ontem.
A vitória de ontem foi importante, né? Jogo em casa.
Mas dessa rodada seguinte aí, você qual que acha que vai ser o melhor jogo? Esse mesmo do Corinthians?
Não, eu acho que não há dúvida, né? Esse jogo do Grêmio e do Corinthians, todo mundo vai estar olhando para ele, mesmo porque, e aí eu aproveito para perguntar já aqui para o Anderson Medanha, qualquer um dos dois que vencerem esse jogo, ô Medanha, você acredita, até por aquela teoria lá do Guardiola, meio que se define mesmo como favorito ao título, já que já conseguiram abrir uma diferença bacana pro restante dos outros times? O que, que você acha desse saldo que Corinthians e Grêmio já fizeram até aqui?
Corinthians com 23, Grêmio com 22, um colado no outro. Depois vem o Santos com 16. É uma diferença muito grande já. Então, pode acontecer de... Ainda tem muito campeonato pela frente, é verdade. Mas, com a tendência que... A tendência, o futebol que esses times estão apresentando, é a tendência que eles fiquem ali, sim, entre os quatro primeiros, e o campeão sair de um dos dois, tá?
Você já aponta isso?
É muito cedo para falar, né? Eu confio em outros times também, que eu vou comentar isso aqui também. Diga. Mas Grêmio e Corinthians têm apresentado um futebol consistente. O Grêmio tem um problema sério de defesa. A defesa do Grêmio é aberta, vamos falar assim, tá? Agora, Natan, apesar do Santos ter 16, que está em terceiro lugar, entre o Santos e o décimo, que é a Chapecoense, são apenas três pontos.
Só três pontos.
Tá? Então, tudo pode acontecer nesse bolo aí. E outra, o Grêmio, como eu falei, tem uma defesa aberta. Se o Grêmio começa a perder aí dois, três jogos, o Santos ou o Botafogo chega ali. Já o Corinthians é um pouquinho mais complicado, porque o Corinthians vem jogando um futebol muito eficiente. Mas campeonato é longo, cansaço se instala, pode vir uma lesão, pode vir um problema interno, e aí você desestrutura todo o trabalho que está sendo feito. Basta às vezes, por enquanto o Corinthians está invicto, mas basta duas derrotas seguidas para se instalar um caos num time perfeito.
Eu tenho uma opinião nesse sentido aí. Eu acho que em algum momento ou outro do campeonato, né, mesmo os melhores times, eles têm uma queda de produção. Eles começam a apresentar aí um ou outro resultado menos favorável. Eu acho que isso é natural, é da história do Campeonato Brasileiro. É um campeonato longo, muito competitivo, muito difícil. Então, em algum momento, essa vantagem que Corinthians e Grêmio estão construindo, talvez ela não se mantenha.
Por isso que o arranque é tão importante.
Né? O que você acha, o Renato? Você tem acompanhado o Campeonato Brasileiro?
Rapaz, inclusive esse jogo do Corinthians, eu estava vendo os gols, que foram gols assim belíssimos, né? Foram realmente momentos inspiradores. Eu concordo com você, Nathan. Eu acredito que é do próprio esporte mesmo. Não dá para você ficar no topo o tempo todo, né? Então, realmente, a gente acredita que existem momentos onde o time está jogando bem e aí, de repente, acontece um momento de maior instabilidade e surpresas podem acontecer, né? Uhum. Mas acredito que com essa vantagem que o Corinthians está tendo e depois desse último jogo agora, ele está cheio de moral, está ainda com mais moral dentro do campeonato.
Tá certo. Aldo Renato, para a gente finalizar a nossa conversa aqui, vamos olhar lá para a parte de baixo da tabela, do 14º para o 20º. O Avaí já está numa condição já bem delicada, né? 5 pontos apenas. Mas nessas últimas posições, o Aldo, nós temos grandes times, hein? Nós temos Atlético Paranaense com 11, temos São Paulo com 10, temos Atlético Mineiro com 10, o Sport abrindo a zona de rebaixamento. O que você acha dessa briga lá embaixo? Esses times têm condição de se recuperar?
Como você estava conversando sobre o líder aí, né? Eu só complementando, né, em relação ao líder que eu tinha falado, realmente, na hora que chegar lá, ó, tá na décima rodada, 11ª é agora. Quando chegar lá na virada, 19ª, 20ª, se o Corinthians tiver 6 pontos na frente do segundo colocado, né, que seja, realmente começa a definir uma coisa mesmo, porque, como o Anderson falou, tem um bom time, uhum, né? Então consegue se segurar. Agora, eu tenho visto os jogos aí de Avaí e Atlético Goianiense, não estão convencendo. Esses dois aí, você perguntou sobre a tabela lá embaixo, uhum, né? E os outros dois, que se cuide, realmente, Bahia e Sport, principalmente, e não vamos tirar o São Paulo, não, porque o São Paulo é um time que como os outros grandes aí, o Vasco caiu, até o próprio Botafogo, não pode se desprender da parte de cima, do meio da tabela, né? Uhum. Mas eu acho que Atlético, é cedo para falar, mas Atlético, Goianiense e Avaí, eu acho que não se recuperam.
Sérios candidatos ao rebaixamento.
Uhum.
Ok, é isso então, rodada 10 do Campeonato Brasileiro, começando no sábado às 7 da noite com Santos e Sport lá na Vila Belmiro, e segue aí até a noite de segunda-feira, encerrando a rodada com Botafogo e Avaí. Aldo Renato, obrigado, viu? Boa sorte aí pro Botafogo no fim de semana, só que não.
Obrigado você, Nathan. Um abraço aí pro Xará e todos aí da
área. Um abraço, Aldo.
Anderson Mendanha, mais alguma coisa?
Não, até a próxima, Nathan. Boa sorte pro seu Flamengo também, quanto Bahia. Vamos ver se consegue recuperar, né?
O Carlos Carvalho, só pra gente encerrar aqui, Mendanha, ele é de Natal e tá dizendo aqui que o esporte que ele. Os esportes que ele mais gosta dos esportes olímpicos é o vôlei e o hipismo. Eu gosto daquele esporte que as moças jogam uma panelinha e vão com um rodinho assim pra uma vassourinha. Como é que chama aquilo?
Isso aqui, e aquilo ali é esporte de inverno.
Aquilo é muito bom.
Agora eu não fui.
Fugiu o nome. Não é bocha, não. Não, eu vou procurar o nome e depois eu falo.
Curley.
Isso, alguma coisa assim. Bacana.
Aquele... A gente vai pesquisar e depois a gente descobre aí. Aquilo lá é esporte olímpico de inverno.
Aquele esporte é lindo.